Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Sônia Travassos, especialista em literatura infantil e juvenil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também dinamizadora de leitura, contadora de história, atua na área de educação como coordenadora de biblioteca, ministra regularmente cursos, palestras sobre biblioteca escolar e literatura infantil para professores do Rio de Janeiro e também de outros estados do Brasil através do projeto ProLer da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ela faz parte do grupo de pesquisa Infância, Linguagem e Escola e também, dentro disso, das políticas do livro e da leitura até o letramento literário das crianças fluminenses. Eu falo com a Sônia Travassos sobre o livro A História do Pingo, livro lançado pela editora Escrita Fina. Bom dia, Sônia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom, grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Ah, prazer é todo meu, fiquei muito contente com o convite.
Então, antes da gente conversar sobre a história do Pingo, que é uma história bem interessante, eu acho que você contempla a relação das crianças e das pessoas com os cachorros, né? Os cachorrinhos, os pets de dentro de casa. Eu queria um pouco que você falasse sobre as suas atividades, principalmente em bibliotecas escolares.
Tá, tudo bem. Você quer que eu fale primeiro sobre as bibliotecas?
Sim, como é que é esse seu trabalho junto às bibliotecas das escolas?
Tá, então, eu trabalho, né, há 25 anos numa escola particular aqui do Rio de Janeiro, chamada Éden, e eu fui construindo esse trabalho, né, com a própria equipe da escola, trocando também com profissionais de outras escolas, e o trabalho que eu faço de dinamização de leitura é estar sempre assim, apresentando autores, lendo muitos livros com as crianças, desenvolvendo projetos com gêneros literários, né? Então, na escola que eu trabalho, eu recebo as turmas semanalmente e vou desenvolvendo projetos, então, diferentes projetos com a leitura literária. Uhum. E em relação a outras escolas, eu promovo muitos cursos através do ProLer, da Casa da Leitura aqui do Rio, ou da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Né? Então, vou a projetos ligados, por exemplo, a bibliotecas comunitárias ou bibliotecas escolares. Aí, então, eu trabalho com os professores, uhum, né? Trazendo um pouco a realidade de uma biblioteca, né? As necessidades que são importantes, né, serem desenvolvidas na biblioteca, atividades como leitura de histórias, projetos literários, projetos de pesquisa também, como é que a gente pode estar trabalhando isso com os alunos dentro das nossas diferentes realidades, né, trazendo, aproximando sempre a leitura literária de uma maneira significativa, né, para os alunos, para os leitores. Então, um pouco esse é o meu trabalho, né.
Você destaca, então, o papel do mediador de leitura, né, porque para a criança chegar a um livro, ela precisa sempre, ou é interessante que tenha um adulto, alguém que conheça a história, para mediar e adequar isso à faixa etária, às necessidades daquela criança naquele momento, né? Isso tudo varia muito, não é?
Sim, eu acho que o papel do mediador, na escola principalmente, ele é fundamental, né? Quer dizer, entendendo que a mediação começa já na maneira que você, nos livros que você escolhe para botar dentro de uma biblioteca, como você organiza esse espaço, tudo isso também é mediador, mas o papel mesmo do professor mediador, né, é importantíssimo, porque cabe a ele também conhecer os livros, conhecer os gêneros e pensar a melhor maneira de estar trazendo aquele universo para aquele grupo de crianças, né, que vai variar conforme a faixa etária e outras variáveis, né, os grupos são sempre muito diferentes, né, então esse mediador, ele é muito importante, ele conhecer o universo da literatura, no caso do trabalho com a leitura literária, para poder estar encontrando melhores leituras, né, para cada grupo que ele trabalha, né.
Você também faz parte de um grupo de pesquisa sobre infância e as políticas públicas do livro e da leitura. Qual que é o balanço que você faz hoje do que você vê nessa área?
Então, esse grupo de pesquisa é coordenado pela professora Patrícia Corsino, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, né, onde eu fiz meu mestrado e agora eu estou cursando o doutorado. E essa pesquisa se propõe a compreender, né, como que como são essas políticas também, né? O que, que elas estão trazendo para o micro, né? Quer dizer, essas políticas que fazem parte desse macro, e como é que isso reverbera ali no micro, na escola, né? A gente vê que tem várias políticas, né? Mas não tem, tem a política do livre leitura, né? E dentro dessa política tem diferentes ações, dependendo do estado, dependendo do município também. A gente justamente está fazendo a pesquisa para compreender como que isso se dá ali na prática, como que essas políticas pensadas amplamente se desenvolvem em diferentes ações, né? E como é que essas ações acontecem lá dentro da escola, né? Para que o livro realmente chegue às crianças. Então a gente vê, por exemplo, o PNBE, que é um que não é uma política, é um programa, né? Mas que faz parte do
que é federal,
PNBL, né?
Oi? É um programa federal.
Exatamente, é um programa federal ligado ao PNLL, né? Que é o Programa Nacional de Livro e Leitura, que é uma política mesmo, né? E que os livros chegam em muitos lugares. Os livros, eu acho que o PNBE já se constituiu como um programa muito importante. Os livros, de fato, têm chegado, né, nas escolas de todo o Brasil, mas a gente ainda encontra muitas situações em que os livros chegam e ficam guardados e não chegam às mãos dos leitores, por exemplo, né? Enfim, então, são questões que a gente está observando dentro da pesquisa e observando também outras ações que, independentemente, os municípios desenvolvem, os estados desenvolvem, que não é só o governo federal que propõe, né, ações e políticas do livro da leitura, né? Então, a gente está justamente fazendo essa pesquisa nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, especificamente.
Sim,
né?
Imagino que esse Brasil diverso como é, né? Com tanta diferença, diversidade e questões sociais, políticas e financeiras, né? E característica mesmo cultural, essa parte deve ser muito difícil, né?
Assim,
ou tem
é
que
muito
ser
difícil.
Adequada, ou tem que ser adequada a cada situação, né? Diferenciada.
Sim, pelo ProLer, quando eu viajo pelo ProLer, que é um programa da Biblioteca Nacional, a gente vai para municípios pequenos do interior, pelo Brasil inteiro, né? E a gente vê, realmente, são realidades muito diversas, né? Então, quando você vai para dar um curso de formação para mediadores de leitura em outros municípios, você tem que compreender um pouco como é que aquele município se organiza, né? Para você fazer com que aquelas pessoas que estão ali encontrem, né, o sentido na leitura, mas que dialoguem com o seu contexto, né?
Claro.
Sociocultural, porque senão você vem com a coisa da capital e nem sempre se adequa, né, se adapta
ao interior.
E nem sempre vai funcionar lá no interior ou qualquer outro lugar, né?
Isso mesmo, é bastante interessante. Eu acho que são, para as pessoas que trabalham com essas questões todas, é um ponto de reflexão, né? As realidades têm que ser adaptadas. Sônia, antes ainda da gente falar da história do Pingo, que foi o nosso mote para conversar, você também escreveu uma coleção baseada em livros do Monteiro Lobato. Como é que foi isso?
Bom, é o seguinte, eu já trabalhava para a Editora Globo em projetos de revistas com os personagens do Sítio, quando o Sítio voltou para a televisão no ano 2000, né?
Sim, sim.
Uma nova versão. E aí eu comecei a trabalhar nessa revista, que era uma revista mais de entretenimento, mas que os personagens apareciam, vamos dizer assim, e aos poucos eles, na verdade, me encomendaram uma coleção, né, com uma nova coleção com os personagens do Sítio, que a gente pudesse trabalhar nessa coleção questões ligadas à convivência entre as crianças, brigas, né, que crianças têm, inveja, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, eu pensei, né, nessas situações cotidianas que as crianças vivem, né, no dia a dia, na escola e tal, e criei, adaptei, né, criei, pensei histórias que eu pudesse respeitar, né, a característica dos personagens do Monteiro Lobato, né, Emília, Narizinho, Pedrinho, Rabicó, né, o que, que cabia um pouco nessa, na característica desses personagens, e desenvolvi essas histórias, que são histórias curtas.
Sim.
Essa coleção chama Coleção Conviver, mas no momento até ela não está sendo reeditada, né? Acabou, mas não foi reeditada ainda. Não sei se será interesse da editora reeditar ainda esses livros, né?
Interessante.
Eu tenho cuidado de falar que, na verdade, aquelas histórias são baseadas no Monteiro Lobato, mas de forma alguma foram escritas pelo Monteiro Lobato,
Sim,
elas... E sempre tenho cuidado de explicar isso, porque eu sou uma estudiosa do Monteiro Lobato, justamente por isso que eles me chamaram, porque eu também sou estudiosa, teoricamente, da obra do autor, né?
Sim.
Do autor.
Interessante essa sua explicação. Eu fiquei curiosa quando eu li sobre, né? E eu queria entender como é que se dava. Quer dizer, o Monteiro Lobato escreveu para uma realidade lá nos anos 30 e 40. E para falar hoje, a realidade é outra. Pode-se aproveitar os personagens, né? Como você fez. Achei interessante. Isso. Vamos falar então da história do Pingo. Você tem mais algum comentário a fazer sobre essas histórias?
A história do Pingo, ela surgiu, é uma história verdadeira, né? Então, na verdade, ela... nenhuma história é totalmente verdadeira, né? Quando a gente vai escrever, a gente já fantasia também. Mas ela partiu de uma história verdadeira, de um cachorro que nós, né? Eu e a minha família tivemos, meus filhos, e que era um cachorro muito amado, né? E que ele morreu muito cedo, morreu com 5 anos, teve uma doença e morreu. E nós ficamos tristíssimos, assim, como se tivesse perdido mesmo uma pessoa da família, né?
Uhum.
E aí eu, logo após a morte dele, eu sentei e resolvi escrever a história dele, para não esquecer mais a história dele.
Uhum.
E aí fui escrevendo e me lembrando, desde ele pequenininho, quando chegou aqui com 2 meses, até a morte dele, né? E fui contando essas peripécias do nosso cachorrinho, né?
Claro. Não, o que eu achei interessante, a forma como você começa o livro destacando a posição do narrador na história, né?
É.
Foi uma escolha sua, evidentemente, que é a autora. E, e a forma da ideia do livro mesmo, como uma forma de contar, né?
É, porque assim, eu pensei nesse narrador, assim, veio essa ideia na minha cabeça, né? De porque o próprio autora, que seria, na verdade, a personagem também do livro, né? Que está ali sofrendo com aquilo, não teria condição de escrever aquilo, né? Então, uma pessoa de fora, um narrador, vamos dizer assim, poderia estar narrando essas histórias. Então, a partir daí, eu fui, né, dando voz a esse narrador, né? Para que ele contasse a história do Pingo, não exatamente eu, né? A personagem, a autora,
sim,
né?
Sim,
também
sim.
Autora, né? E aí eu fui fazendo dessa maneira, né, pensando como seria, né, esse narrador tá, aprendeu uma história, conheceu uma história, e aí eu vou contar do meu jeito, né, essa história.
Uhum.
Então procurei fazer um pouco esse jogo, né.
É interessante que logo na primeira página você coloca o leitor na conversa, né, na história. E aí o leitor se sente mais envolvido, né, a querer saber, porque tem um diálogo entre o narrador e a história em si, né?
Eu acho interessante o narrador que faz isso, né? Outros autores usam esse recurso, né, também, de conversar com o leitor, de parar e falar com o leitor. Eu também, como leitora, quando leio outros livros que brincam com isso, acho interessante, porque convoca o leitor, né, a continuar na história, queria saber o que está, criar uma intimidade, vamos dizer assim, com o leitor, né, como se estivesse conversando. É um recurso que eu acho bacana, e aí nesse livro eu fiz assim.
Então, nessa história você conta, de certa forma, a história do cão, um pouco da vida, né, da vida de qualquer um ser. Você fala do crescimento, do desenvolvimento, da natureza de cada um, né? Cada um tem um temperamento, uma característica, até a morte dele. Quer dizer, é um livro que dá para trabalhar, por exemplo, uma perda com a criança, né?
Com certeza. As crianças sempre, na minha prática, eu ainda não trabalho ainda com esse livro, né? Com o meu próprio livro. Mas
é muito novo ele, né?
Ele acabou de ser lançado aqui no Salão do Livro, que foi em junho, né?
Sim.
E a gente ainda vai fazer o lançamento oficial dele agora em agosto, né? Lançamento mesmo na livraria. Então, eu ainda não tive com os leitores no salão, e foi muito interessante, porque as crianças perguntam, né? Mas ele morreu? Mas ele vai morrer? Quer dizer, a questão da morte, né? Muito... A criança, muitas vezes, não falam sobre morte com criança, né? E ela acaba sabendo da morte, assim, às vezes, né, um parente mais velho que morreu, né, e a criança traz aquilo. Então, eu acho que é importante também você ter livros que tragam, de alguma maneira, esse tema, porque ele faz parte da vida, né, e a criança tem condição de dialogar com ele, porque ela também vive perdas, né?
Claro.
Perda de uma avó, né, às vezes mãe, pai também, né? Eu acho que...
E até de objetos, né? Até de objetos, de coisas, nós perdemos aí pela Alemanha de uma forma assustadora, né?
Exatamente. Essas frustrações, aquilo que a gente não quer que aconteça, nem imagina que vai acontecer, pode acontecer inesperadamente, como a morte do Pingo,
uhum,
né?
Do cachorrinho.
Que nós não imaginávamos que aquilo pudesse acontecer tão cedo, porque ele era muito novo, né?
É verdade.
E, então eu acho que falar da morte faz parte da vida, né?
Isso,
também. Eu acho que livro, literatura tem que falar da vida.
Uhum.
E a morte faz parte da vida, então
exato.
Acho bacana.
Uhum. O livro foi ilustrado pela Ana Elizabeth. Eu queria que você comentasse as ilustrações dela.
Então, olha, a Ana é uma querida, uma amiga, assim, já conhecia ela antes. Eu que sugeri o nome dela para esse livro quando ele estava para ser editado, né, pela Escrita Fina.
Uhum.
E eu acho que ela fez um trabalho muito poético.
Sim.
Eu achei, sabe, deixando vazios para o leitor completar, sabe, pegando detalhes, né, daquilo que estava sendo narrado, não exatamente descrevendo com a ilustração aquilo que já estava dito, mas trazendo outras imagens que, de alguma maneira, dialogam com o texto e complementam, né? Pegando
uhum.
pequenos detalhes, coisas que eu falei, né, ali, que estão ditas pelo narrador, o sentimento, né, na carinha dos personagens,
sim.
a cadeira vazia, né?
Uhum.
A coleira em cima da cadeira, ali, numa das ilustrações, ela deixa, né, a cadeira vazia, quer dizer, trazendo um pouco essa leitura, né, do vazio que o cachorrinho deixou em todos nós, né?
Uhum.
Eu acho que ela foi muito poética, eu acho que ela acertou muito nisso, nas cores que ela escolheu também.
Até a primeira grande ilustração, né, que é uma página inteira, que são retratos de família, né? Que toda casa tem mesmo os retratos, a casa velha lá da fazenda, do sítio antigo, né?
Pois é,
ficou
isso
bonito.
Achei muito bonito dela, essa entrada que ela deu, muito
uhum.
bonita, até porque o narrador de cara fala isso, né, que ele viu fotos, filmes e tal, e aí eu acho que ela trouxe essa coisa da família, né,
uhum.
das fotos penduradas tal, e dele ali no meio, né, fazendo parte daquilo. Eu gostei muito dessa entrada que ela fez, achei muito bonito.
Legal. Sônia Travassos, esse é seu 11º livro, não é?
Sim.
Tem outros pra sair já? Esse é recentíssimo.
tem outros para sair,
que
sim.
Bom.
Tem um que vai sair pela Mar de Ideias, que é um sobre bichos papões, que é uma editora aqui do Rio, né? E é sobre bichos papões na escola, um livro bem engraçado, assim,
uhum.
sabe? E eu tenho mais dois que vão sair pela editora Universo, também um é mais de rimas, brincando um pouco com as cantigas de roda, e
sim.
ele mais poético, assim, mais uma brincadeira rimada, né?
Uhum.
Ainda tem um sobre mitologia grega também.
Bacana.
São esses três que estão mais próximos de sair, assim.
Sim.
Tem outros aqui que eu estou tentando escrever também.
É, o processo de escrita não termina, né?
É bom não
que
termina.
A gente... Uhum.
Esses são os que vão sair agora, por
sim,
agora, né?
Sim.
Até o final do ano, ano que vem, assim. Acredito que eles estejam, os três estejam saindo aí até meados do ano que vem, né? Vamos ver.
Que bacana. Que bom conversar com você, Sônia. Parabéns.
Alô?
Alô?
Oi,
que bom conversar com você, te dou parabéns por esse livro, bacana, e desejo sucesso para os próximos livros.
Tá bom, olha, muito obrigada, eu que adorei conversar com vocês, a conversa ótima, muito obrigada mesmo.
Bacana, um grande abraço. Você tem algum site que as pessoas podem te acompanhar?
Pois é, não tenho.
Não tem, né?
Mas... Eu tenho que fazer. Eu tenho Facebook, né? Mas eu vou fazer uma página no Facebook pra mim. Eu tenho um blog, mas esse blog também tá tão desatualizado
uhum.
que eu nem tenho dados pra ninguém.
É melhor, mas... melhor escrever os livros mesmo.
É, melhor.
Uhum.
Tá bom?
Tá bom. Um grande abraço, Sônia.
Então, um grande abraço. Muito obrigada, tá?
Nada, tchau.
Tchau.
Conversei com Sônia Travassos. Ela é autora da História do Pingo, livro lançado pela Escrita Fina. Você pode conferir lá no site da Escrita Fina, que é www.escritafina.com.br. Esse livro tem ilustrações da Ana Elizabeth Cruz. É esse o nome dela.
Falando de livros.